Agradeço.
Eu só peço mais uma vez também que os colegas que vão a partilhar, tendo em vista um número enorme, eu estou sendo complacente, como fui com o líder do PSDB, o senador Lindbergh falou pela liderança do PT, mas já se vão aí também mais de 25 minutos, e se todos forem objetivos, a gente vai seguir com a lista de oradores inscritos.
Senhor presidente, senador Lindbergh, eu quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer de que nós, que somos um pouco mais idoso do que Vossa Excelência, assistimos o momento da história brasileira em que nós não podíamos nos reunir, não podíamos ter sindicato livre, não podíamos ter partido político, a não ser dois partidos, o do sim e do sim, senhor. Muitos democratas de hoje estiveram conosco nessa caminhada pela democratização do Brasil. Lamentavelmente, em face de disputas políticas, de projeto e de espaço político, parte daqueles que nos anos 60 e nos anos 70 enfrentaram a ditadura se alinham, lamentavelmente, com Bolsonaro e companhia, que é a expressão da ditadura de ontem. Quando eu assisto manifestações de pessoas que eu conheço, exaltando a figura do Bolsonaro e o que ele representa, me deixa muito preocupado. Por isso, o seu pronunciamento, além de resgatar o momento histórico em que vivemos, chama a atenção para esse período crítico, difícil que nós vivemos de 64 para cá. É bom lembrar de que essas forças políticas que hoje combatem Lula são as mesmas forças políticas da velha UDN que levaram Getúlio Vargas ao suicídio e, em seguida, tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, sem esquecer de que, na sucessão de Juscelino Kubitschek, a campanha feita pela UDN e pelos seus seguidores dizia que Juscelino era o maior corrupto da humanidade, não só do Brasil, e que precisava de uma vassoura para varrer a sua corrupção, que era a marca da campanha daquele candidato que foi eleito lá no final dos anos 50. É bom lembrar também que, em plena ditadura, nunca levaram Juscelino Kubitschek coercitivamente para depor nos porões da ditadura. Ele foi várias vezes, é verdade, mas nunca através de um processo coercitivo. Eu sou um daqueles, ao lado de tantos outros, que demos parte da nossa juventude, que dedicamos a nossa vida para nunca mais assistir atos em que se praticava na época da ditadura. Hoje, esse ato do senhor Moro nada mais é do que rasgar a Constituição, rasgar o Código de Processo Penal, em que muito bem Vossa Excelência aqui faz referência. O artigo 260 é explícito. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença coercitivamente. Lula já foi depor na Operação Zelotes, foi convocado, lá esteve. Já se apresentou em vários outros momentos e nada justificava esse ato coercitivo que parte dos democratas de ontem hoje batem palma porque acha que esta é a forma mais rápida de chegar ao governo. Eu quero dizer que, da mesma forma que lá nos anos 60, parte dos democratas divergiam do procedimento do presidente de então, João Goulart, pagaram um preço ao lado de todos os democratas do Brasil. Eu não espero que meus filhos e meus netos passem por aquilo que nós passamos nos anos 60, nos anos 70. Não é apenas o Partido dos Trabalhadores, o herdeiro desse processo, são todos os democratas do Brasil, mas neste momento de acirramento político, de disputa de projeto, lamentavelmente, esses democratas de ontem não estão tendo a clareza do que está sendo construído. Quem vai às mídias sociais de hoje, assiste lá, não apenas um dirigente do PMDB com essa postura, mas capitães, direitistas, conservadores, chamando e dizendo que vai enfrentar os petistas nas ruas, na bala, no tapa e no cacetete. Desta forma, nós não vamos nos entender. Exatamente por isso, o seu pronunciamento chama a atenção e convoca todos os democratas do Brasil a compreender o momento político e superar essas dificuldades. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu que agradeço, senador Pimentel. E se no passado, na época de Getúlio, nós tivemos a República do Galeão, muito bem falou o ministro de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, ao chamar a atenção do fato de ele ter levado o presidente Lula para Congonhas. Né? Então, eu agradeço Vossa Excelência muito por essa parte e passo à senadora Ana Amélia.
Senador Lindbergh, assim como disse em relação a uma parte da senadora Gleisi Hoffmann, eu posso não concordar com uma palavra do seu apaixonado e veemente pronunciamento em defesa do ex-presidente Lula e ataque crítico à Operação Lava Jato e à forma e às decisões tomadas pelo doutor Sérgio Moro, o juiz que comanda esta operação. Quero dizer que lutarei sempre, até o fim da minha vida, pelo seu direito de continuar expressando a sua opinião, a sua verdade, a sua posição. A democracia é isso e temos que preservar esse direito. Isso é fundamental no nosso processo democrático, mas foi não intencional. Foi a pressa de subir à tribuna que não foi lido, eu não li, as três últimas ponderações feitas pelo Ministério Público a respeito do que aconteceu sexta-feira em São Paulo. E talvez as três últimas tenham um significado tão relevante quanto as 14 que eu li, e vou repetir a 14ª para concluir esta leitura, porque ela diz e reflete exatamente sobre a avaliação crítica que Vossa Excelência faz sobre a operação fechada pela Polícia Federal numa determinação do Poder Judiciário e do Ministério Público. A posição 14ª do Ministério Público diz, nesse sentido, apesar de lamentarmos os incidentes ocorridos, poucos, felizmente, mas que, por si só, confirmam a necessidade da cautela a que se consignar o sucesso da 24ª fase, não só pela quantidade de documentos apreendidos, mas também por, em menos de 5 horas, realizar com a segurança possível todos os seus objetivos. Vêm as três últimas que eu não li, não intencionalmente, por um acidente e pelo acaso. O acaso que às vezes explica muita coisa. 15º. Por fim, essa discussão nada mais é que uma cortina de fumaça sobre os fatos investigados. 16º. É preciso isto sim, que sejam investigados os fatos indicativos de enriquecimento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva por despesas pessoais e vantagens patrimoniais de grande vulto, pagas pelas mesmas empreiteiras que foram beneficiadas com o esquema de formação de cartel e corrupção na Petrobras durante os governos presididos por ele e por seu partido, conforme provas exaustivamente indicadas na representação do Ministério Público Federal. Por fim, 17º, o Ministério Público Federal reafirma seu compromisso com a democracia e com a República, princípios orientadores de sua atuação institucional. Senador Lindbergh Farias, tenha certeza, sou uma senadora não governista, não oposicionista, uma senadora independente, e jamais, jamais acho que o quanto pior é o melhor. Nunca, nunca, porque tenho responsabilidade com o meu estado do Rio Grande do Sul e com o nosso país. Por isso, a minha posição para refletir o apoio ao que está se fazendo dentro do Estado Democrático de Direito. Muito obrigada, senador.
Senadora Ana Amélia, falar em Estado Democrático de Direito tem que se falar em respeitar as leis. Não é só para nós, é para o juiz também. Ele tem que agir de acordo com as leis. Não há polêmica sobre esse ponto. Vá lá no artigo 260 do Código de Processo Penal. Só pode fazer condução coercitiva depois de ser intimado para depois se negar. O resto é conversa, senadora Ana Amélia. Agora tem exageros. Os exageros dos vazamentos seletivos, o exagero das prisões provisórias, que viram um instrumento de tortura para a delação. A delação tem que ser um instrumento espontâneo. Como é que se coloca? Prisão preventiva de 9 meses? Vossa Excelência concorda com isso? Nós estamos entrando num período perigosíssimo. para o nosso Estado Democrático de Direito. Tem mais, a seletividade. Por que não se pergunta sobre PSDB? Não se investiga tucano no Brasil, não? Essas empreiteiras não tinham relação com os tucanos, não?
Tem que ser igual, senador, a mesma atitude. Mas tem que ser igual.
Mas não está sendo,
senador. Tem que ser igual, senador.
Mas não está sendo, senador.
Mas tem que ser igual.
Mas não está sendo.
Mas depende do que seja.
E será necessário paralisar o país com um espetáculo desse? Não pode fazer investigação séria de forma mais sóbria? Querem paralisar o país. É sobre isso que nós estamos falando. E estamos chamando a atenção. E esse é um momento histórico. Hoje, talvez, a maioria não perceba o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza. Nós vamos fechar essa questão aqui, porque eu tenho certeza que a história nos julgará. E a história diferenciará quem, de fato, defendeu a democracia e o Estado Democrático de Direito. O fascismo, senadora Ana Amélia, surge assim, com a palavra da senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senador Lindberg. Também quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência, dizer da importância de Vossa Excelência estar falando da tribuna, o que está falando, resguardando o Estado de Direito, a Constituição, a nossa democracia. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter estabilidade nesse país. Eu fico muito chocada quando o líder da oposição vem aqui e diz: nós vamos dar entrada ao processo de impeachment da presidenta Dilma e não vamos deixar a casa funcionar até que isso se resolva. Ora, então nós vamos paralisar o país para tirar uma presidenta que foi eleita, ao invés de ajudar o governo a ter soluções para os problemas que estão se apresentando? Em relação ao presidente Lula também, que é um grande líder, e todos sabem que se qualquer coisa afetasse o presidente Lula, ia ter reação política, sim, porque há claramente uma perseguição nesse caso. Quer dizer, em relação ao presidente Lula, também se faz essa ação e se coloca o país num estado em que nós estamos agora, de instabilidade política. Aonde está se querendo chegar? Justificar uma reação mais autoritária? Justificar uma reação mais impositiva? Nós precisamos denunciar isso. O país já viveu isso em 54, em 64. O senador Pimentel colocou aqui muito bem a retrospectiva histórica. Cabe-nos, como senadores da República, como Congresso Nacional, fazer esse alerta à nação brasileira, aos democratas. Nós não vamos poder permitir, não podemos permitir retrocessos na democracia brasileira. Então, quero me somar ao posicionamento de Vossa Excelência e dizer que vamos estar juntos aqui, resistindo, para que a democracia, o Estado de Direito cada vez mais se fortaleçam no nosso país.
Senadora Gleisi, eu agradeço muito, concordo inteiramente com Vossa Excelência, agradeço pela parte e passo ao líder do PSDB, senador Cássio Canema.
Senador Lindberg Farias, é natural que Vossa Excelência suba à tribuna para defender o presidente Lula, o que é absolutamente compreensível, dada a sua filiação ao PT, suas relações pessoais com o presidente Lula. Portanto, nada a reparar nesse fato. Ocorre que Vossa Excelência, toda vez que há pretexto de defender o presidente Lula, sempre tenta atacar membros do PSDB, como mais uma vez fez nessa tribuna. Eu vou repetir o que já disse em outros momentos. O PSDB não desqualifica instituições. O PSDB não transforma ou tenta transformar em heróis do povo brasileiro condenados pela justiça. Condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que na sua composição majoritária hoje tem ministros e ministras, todos eles honrados e honradas, indicados durante o governo do PT, que comanda esse país há mais de 13 anos. É impressionante a falta de coerência do Partido dos Trabalhadores, e desculpe com máxima vênia, inclusive de Vossa Excelência, porque não faz muito tempo que um mantra habitual, usual, era enaltecer a quantidade de investigações. Vocês fizeram disso uma bandeira, um discurso político, dizer: olha, nunca se investigou tanto, porque o governo permitiu que a Polícia Federal, que o Ministério Público investigasse, como se a independência e a autonomia do Ministério Público, da própria Polícia Federal, não estivesse dentro da nossa Constituição. Senador Lindberg, esse ano eu farei 30 anos de vida pública com exercício de mandato. Minha primeira eleição foi em 1986, como deputado constituinte, com muita honra, representando a Paraíba. Se considerar o início da militância que tive ainda no movimento estudantil, quando meu pai era caçado pela ditadura, na luta pela democracia na luta da anistia, depois das eleições diretas. Eu já vou para pouco mais de 38, 40 anos de militância política. E nesse intervalo de tempo, fazia tempo que eu não via uma análise tão inconsistente como Vossa Excelência faz nesse instante. Uma análise que está protegida pela sua imunidade parlamentar, mas que revela no desrespeito não só a instituições, mas a brasileiros sérios. Uma das primeiras frases que Vossa Excelência disse no seu pronunciamento, nessa tentativa retórica vã de mudar a realidade dos fatos, porque o que se tenta é politizar uma ação que é da polícia, tenta-se trazer para dentro da política um assunto que é da polícia, que é da justiça. Ao atribuir a uma postura de falsos brasileiros, aqueles que, pelo contrário, dão um sentido de brasilidade ao seu viver, ao seu trabalho, ao seu mistério, quando tentam desvendar a verdade. E Vossa Excelência foi mais além, tratou homens da estirpe moral, da conduta ética de um Sérgio Moro, dos que compõem a Operação Lava Jato, de sequestradores.
Claro.
O depoimento coercitivo pode até ser criticado. Há margem para você discutir se foi abusivo ou não, opiniões diversas nesse sentido. Agora, chegar ao ponto de dizer que são sequestradores, ou seja, são criminosos, aqueles que exatamente estão combatendo o crime, é muito.
Desrespeitaram a lei.
Chamado
ilegal.
Mas quantas vezes a lei foi desrespeitada? Eu não vi Vossa Excelência uma única vez subir a essa tribuna para se contrapor às outras 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato.
Eu vou falar sobre isso.
Foram 117. Se fosse a primeira, mas foram 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato e Vossa Excelência não se manifestou. Agora, chamar de sequestradores, tratar como grupelhos, é um absurdo. O Brasil está assistindo Vossa Excelência, senador. Tenha respeito à sua história.
Claro que tenho.
Tenha respeito à sua trajetória de cara pintada para não se transformar num cara lavada, pelo amor de Deus. Porque o argumento que vem sendo trazido nesse instante de... A pretexto de defender Lula, tem que atacar Fernando Henrique. Nós não somos o polo oposto ao PT, não. Nós temos uma alternativa diferente para esse país. A sobrevivência política do PT talvez seja só esse confronto com o PSDB e nós não vamos entrar nesse jogo, porque nós temos um olhar para o futuro e o que estamos fazendo aqui ao defender o impeachment da presidente Dilma, além de estar respeitando a Constituição e defendendo a legislação em vigor, além da possibilidade de cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, é buscando uma saída, porque o Brasil já parou faz tempo. O Brasil está paralisado, estarrecido faz muito tempo, com pessoas sendo castigadas pela incompetência e por esse desmando. Então, a retórica que Vossa Excelência usa, me perdoe, é de uma inconsistência. Fazia tempo, digo com sinceridade, que não vi uma análise política tão pueril, tão frágil, quase que desesperada de tentar, com muito fanatismo, trazer para dentro da política um assunto que é da polícia e desqualificar, atingindo a honra de homem. Eu sequer conheço o doutor Sérgio Moro, sequer o conheço. Mas o povo brasileiro, com certeza, vai repudiar as palavras de Vossa Excelência nesse instante ao atacar a honra de Sérgio Moro e de todos aqueles que compõem a força-tarefa da Lava Jato. Vossa Excelência está sob imunidade parlamentar, todas as suas palavras estão protegidas pela Constituição, mas eu não posso, em nome do povo brasileiro, não em nome das pessoas atacadas, mas em nome do nosso povo, deixar de trazer uma palavra de solidariedade a todos aqueles que fazem a força-tarefa da Lava Jato, porque esses, sim, são verdadeiros brasileiros.
Eu continuo mantendo o que eu disse, essa força-tarefa da Lava Jato está tendo uma conduta partidarizada. O que, senador Cássio Cunha Lima? Me explique. Senador Aécio Neves, eu cito, porque esse é um dos pontos que mais nos incomodam. A seletividade. O que aconteceu com o senador Aécio? Teve três delatores. Primeiro, o Alberto Youssef. Falou que tinha propina em Furnas. Não abriram investigação. Segundo, teve um cidadão chamado Ceará, que disse que o Aécio era o mais chato para cobrar propina. O que é que fizeram? Quando é competista, sabe o que eles fazem? Abriu investigação, vai para os jornais. O que houve com o Aécio? A gente só soube quando arquivaram. Ninguém, não teve vazamento do Aécio. E tem esse terceiro, que o tal do Fernando Moura falou em alto e bom som, que o Dimas Toledo, que todo mundo conhece, atuava em Furnas e pagava um terço de propina para o senador Aécio. Quero ver a Lava Jato abrir investigação, divulgar, como divulgam com os petistas. Agora é muito bonito posar aqui e fazer discurso. Não, não atingimos honra de ninguém. Estamos denunciando o que nós consideramos um caráter partidarizado dessa operação. Por que quando faz delações às empreiteiras, não se pergunta dos governos dos estados? Porque são as mesmas empreiteiras que atuam na Petrobras, no governo, que atuam nos governos dos estados. Não se perguntam por quê. O caso Fernando Henrique, que nós já falamos aqui também, porque, sinceramente, aí eu falo para a mídia, se fosse o presidente Lula que tivesse uma empresa que era concessionária de aeroportos, de serviço público, e essa empresa pagasse um mensalinho para ex-amante, imagina se fosse Lula. Aí tem a Miriam Dutra.
Uma parte.
A Miriam Dutra, que disse que o apartamento de Paris, o tal do Jovelino Mineiro, esse sim, se for falar em propriedades, a gente tem que investigar. Agora, o senador Cássio quer não, que depois de, um ato ilegal desse, feito contra o presidente Lula, nós estejamos aqui tranquilos. Não encaremos isso com indignação. O que o juiz Sérgio Moro fez foi uma ilegalidade. Ele também tem que obedecer a lei. Fazer isso com o ex-presidente da República. E, na verdade, as 117 condições conhecidas foram ilegais. Todas elas. E a resposta deles, já existiam 117 ações ilegais. Nós não vamos aceitar isso. Olha, já disse, nós somos democratas, vamos resistir nas ruas. Mas esse achincalhamento que querem fazer contra o nosso presidente Lula, contra a democracia brasileira, nós não vamos aceitar. Então não estou atingindo honra de ninguém. Estou denunciando sim. O caráter partidarizado. Protegem tucanos. E antes de passar para o senador Rodolfo, eu digo assim, tucano nunca gostou de investigação no Brasil. Na época do PSDB, era o engavetador geral, o Brindeiro. Sabe o que Fernando Henrique Cardoso fez no ano, no último ano? O Geraldo Brindeiro foi o sétimo da lista. Nem entrou na lista tríplice. Ele botou o Brindeiro lá. Botou o Brindeiro lá. Sabe quantas operações da Polícia Federal aconteceram em 8 anos com Fernando Henrique Cardoso? 48.
Não havia uma organização criminosa comandando no Brasil,
que
senador.
Eu conheço vocês, do Maranhão de São Paulo, do Trensalão.
Vocês montaram uma
com essas.
Olha, as suas infâmias. As suas infâmias.
Trensalão
as infâmias que o senhor derrubou.
Merendão infâmia.
Merendão infâmia. Que o senhor
Merendão infâmia. Eu não concedo a
palavra. O senhor é um fanático.
Eu não consigo.
É um fanático caluniador. Essa
que
é a verdade.
Fanático
caluniador.
Vocês não deixam investigar. Em São Paulo eles arquivam tudo. O Trensalão foi isso.
Fanático, o caluniador. Mas
com esse merendão, eu passo a palavra para o senador.
Esse discurso estercorário.
Nada.
Discurso estercorário da tribuna, está sujando a tribuna do Senado.
Vocês são assim, senador Luiz. Vai falar do Trensalão, senador Randolfo.
Senador Lindenberg, me permita, nós temos estado juntos aqui em muitas pautas. Mas
a presidência só pede que, por gentileza, já mais que extrapolou o tempo, que os apartes...
Serei breve, rápido, presidente.
Nós vamos
breve.
Seguir com a lista de oradores.
Me permita, senador Lindenberg, nós temos estado juntos aqui em muitas pautas, mas me permita em alguns aspectos, eu acho que Vossa Excelência está correta no sentido de defender, na defesa que faz ao presidente Lula, é justo apresentar as argumentações aí. Onde ocorrer excesso, tem que ser averiguado e investigado os excessos que se tem. Eu me alinho naqueles que estão na luta contra uma onda fascista e conservadora que tem nesse país. Agora, senador Lindenberg, a classificação que o senhor faz é como se este governo fosse de esquerda. Veja, eu estava com o senhor há 2 semanas atrás na votação aqui do pré-sal, da atuação da Petrobras no pré-sal. E foi do Palácio do Planalto que veio a orientação para aprovar o projeto de lei do senador José Serra. É de lá do Palácio do Planalto que virá o projeto de lei da reforma da Previdência. Não vai ser... Não está sendo surgido daqui. É daqui do Palácio do Planalto que está uma agenda conservadora. Então, não podemos... este governo e a sustentação desse governo não pode ser tido como de esquerda ou como progressista. Assim como não pode ser tido como de esquerda e progressista a aliança que se faz com o PMDB e com os velhos caciques da política desse partido. No meu estado, durante um tempo, eu, senador Capiberibe, que está aqui, outros, procuramos dialogar com o governo, mas a opção política do governo, do PT, sempre foi o PMDB lá. Ora, o PMDB não me parece se tornar um partido de esquerda, não principalmente o PMDB mais conservador e mais atrasado. E eu acho, me permito, eu acho que assim, qualquer excesso tem que ser banido. Tanto tem uma onda conservadora em curso que tem que ser combatida, mas, ao mesmo tempo, não ajuda em nada o país chamar todos ao conflito. Qualquer um dos lados chamar todos ao conflito. Radicalizar o conflito, nesse momento, não ajuda em nada ao país. Como também não ajuda em nada, Vossa Excelência sabe, eu recebi acusação um dia desse. Diante da acusação que eu fiz, fui à frente de uma câmera, na minha página do Facebook, esclareci a acusação e pedi a investigação do ministro. Eu sou daqueles que acham o seguinte: homem público é passivo de qualquer acusação. Aliás, homem público tem que estar à mercê de acusação. E diante de uma acusação, tem que explicar a acusação. Não, o Ministério, Vossa Excelência está certo quando diz sobre a atuação da Polícia Federal, sobre o Ministério Público nos últimos anos, a escolha do primeiro mais votado da carreira de procurador, está certo. Não esqueçamos que o Procurador-Geral da República, hoje, é o doutor Rodrigo Janot, o primeiro da lista que foi nomeado pela Presidente da República corretamente. Mas até para não entrar em contradição com esse discurso, para inclusive defender a atuação que nós todos consideramos exemplar do Ministério Público, não contribui em nada, nesse momento, a acirrar contra as instituições. O Ministério Público se engana aqueles que pensam que Ministério Público é imparcial. Ministério Público é parte na ação penal. Tem uma tarefa de aprofundar as investigações e, por isso, cumpre um papel chato, às vezes, mas é um papel que tem que ser cumprido. Então, hoje eu vi, senador Lindenberg, um jornal, e a manchete era o seguinte: vamos acabar com a Lava Jato. Não. Isso daí não vai ajudar em nada, não vai melhorar o país. Não, se por um lado, excessos têm que ser combatidos, mas também propor fim da Lava Jato, atacar o Ministério Público e coibir investigações e ameaçar investigações, caçar a atuação da Justiça do Ministério Público, não me parece que vai ajudar também.
Senador Randolfo, acho que a fala de Vossa Excelência me ajuda aqui a corrigir algumas coisas, deixar claro algumas coisas. O que eu estou me levantando é contra as ilegalidades que existiram, não contra a continuidade da Lava Jato, não contra as instituições. Eu quero que essa Lava Jato continue existindo, mas a gente quer também investigação para todos. Nós estamos criticando a seletividade e vamos criticar diariamente. Mas nós queremos que a investigação continue e vá em frente. Agora, eu acho que tem que ser sem espetáculo. Tem que aprofundar, mas sem espetáculo. A gente não pode viver nessa crise permanente que nós estamos. Quantas críticas em relação ao governo? Vossa Excelência sabe que eu me associo a muitas dessas críticas. Participei aqui junto da votação do pré-sal. Agora, eu falei aqui da senadora Marina, porque o que nós não podemos aceitar é nos colocarem com milícias violentas. A ex-senadora Marina nos conhece, ela sabe da nossa história, não é do nosso feitio, não somos nós que estamos nos armando para ir para o dia 13 nas ruas, é só as pessoas entrarem nas redes sociais para verem. Tem grupelhos fascistas que estão juntos, fazendo aliança com os setores do PSDB. O PSDB se colou com o Bolsonaro. Olhem nas redes sociais. Olhem nas redes sociais.
E Vossa Excelência então, colada com o Collor. É curioso. E Vossa Excelência colada com o Collor. Acaba com isso, Lindenberg.
Não, deixa eu falar aqui.
Acaba com isso, rapaz. Faz um debate decente, faz um debate por inteiro. Que coisa pobre de sua parte. PSDB não tem compromisso com o Bolsonaro, nem tem nenhum movimento
juntos,
fascista.
Vocês estão juntos.
Como Vossa Excelência está junto com o Colo?
Vossa Excelência está mentindo.
Faz parte do mesmo governo com o Colo. Vossa deve Excelência se encontrar sabe com o Colo e Lula, Dilma, na cara da noite. Acaba com isso, Lindbergh.
Eu peço que o senador Lindbergh...
Acaba com isso, rapaz.
O senador
que
Cássio...
Que coisa.
Vamos garantir a palavra que Vossa Excelência conclua.
O senador Cássio está mentindo. Você sabe que eu e Colo aqui, a gente mal se cumprimenta, porque teve o episódio desde 92. Então não é dizer que faz parte da mesma
base. Mas participa do mesmo governo, apoia o mesmo governo, defende as mesmas teses, defende o mesmo governo, convive no mesmo governo, habita o mesmo espaço político.
Posso concluir, presidente? Bem,
pode não cumprimentar, porque tem um bocado de gente aqui filmando.
Ora,
respeita a trajetória. Respeita a trajetória de quem lutou pela democracia.
Deixa eu concluir. Vocês estão juntos com o Bolsonaro, sim. Vão estar na mesma passeata. Quanto a Colo, vocês sabem que a gente nem se cumprimenta aqui. Não venham com baixaria. Estão juntos com o Bolsonaro. Estão dando espaço para grupelhos fascistas. Não venham dizer que somos nós, violentos na rua. Isso não faz parte da nossa tradição. Muito obrigado, senador Jorge Viana.